O senhor falou no seu discurso sobre essa lei, né, que o Brasil implementou para que o ensino de África fosse colocado nos currículos escolares, que foi um dos grandes pontos do debate. O senhor poderia falar melhor para a nossa audiência sobre esse projeto?
Bom, o projeto tem também uma relação com a iniciativa da Unesco, que nós apoiamos, ajudamos a financiar, né, que é a elaboração da história geral da África. 8 volumes foram feitos, tem um 9º volume da história contemporânea da África, que deverá ser agora preparado e lançado. São quase 10 mil páginas de história da África feito de uma perspectiva própria e a mais neutra possível para tentar superar o déficit de informação, né? Ou então um retrato distorcido da história africana que foi difundido pelo mundo no processo colonial, que é muito detrimental aos próprios africanos e seus descendentes. Eu acho que eles precisam resgatar uma visão positiva da sua história, que é uma história milenar. São milhões de anos de história. Os africanos existiam como nações e quase países muito antes de terem sofrido com o processo colonial. E o Brasil é um país importante, porque somos o depositório, né, do maior número de afrodescendentes do mundo e também um depositório de uma rica cultura africana que já na África não existe mais. Então, é importante que também os afrodescendentes brasileiros tenham a sua história bem contada, bem ensinada, né, para que eles também possam ter o direito, que é um direito humano, de ter a sua identidade reconhecida e exercida à plenitude. Então é isso de que se trata a lei. A lei busca defender esse direito dos afrodescendentes brasileiros. Então é uma lei importante, é uma lei considerada até exemplar aqui na ONU, né? Vários outros países olham para essa lei como algo pioneiro e muito avançado em matéria de defesa dos direitos humanos, em matéria de afirmação das diferentes identidades que existem no nosso país.
Como a Rádio ONU transmite para vários países além do Brasil, o senhor poderia explicar melhor como essa lei funciona na prática? O ensino da história africana é só no ensino primário ou em todos os níveis da educação?
Começou no ensino fundamental e depois evoluiu para o ensino universitário, né? Então, o primeiro passo foi no ensino fundamental. As escolas públicas são, por lei, obrigadas a incorporar o ensino da história africana nos currículos. Evidentemente que há ainda uma dificuldade de implementação da lei, como eu disse no discurso. Hoje em dia, eu acho que 20% mais ou menos das escolas conseguem atender e implementar a lei de uma maneira satisfatória, porque há déficit de material educativo apropriado, há déficit de professores também que sejam adequadamente preparados para ensinar. Então, tudo isso é um processo lento, mas que eu acho que o Estado brasileiro deve apoiar e tem que promover. É considerado um papel do Estado, né, suprir esse déficit. E aqui na ONU também nós atuamos de uma maneira muito firme. O Brasil esteve por trás, por exemplo, da resolução que estabeleceu a década da África na ONU, né, de 2015 a 2024. Nós, junto com alguns parceiros da África do Sul e outros países africanos, como você viu aqui, há muito entusiasmo pelas políticas de inclusão no Brasil e as políticas que buscam combater a discriminação e que buscam também ajudar os afrodescendentes brasileiros a se afirmarem na sociedade, a subirem no seu status social, intelectual, cultural, etc. Eu acho que o Brasil tem tanta dívida, né, aos africanos que foram transferidos de maneira forçada para o Brasil no passado, né? E eles fazem parte da riqueza da nossa cultura e do nosso país. E eu aqui tenho que representar bem a todos, inclusive aos nossos afrodescendentes brasileiros.
Obrigada, embaixador Guilherme Jaguer, patriota.
Muito obrigado a você.